Louvado seja Deus. Nesta noite eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus, e eu vou fazer isto agora. Este é o livro que eu mais amo. Eu sou um leitor, eu gosto de ler. Eu já fui muito mais, parece que a gente vai ficando velho, a vista vai ficando cansada, mas adoro ler, adoro devorar livros. Adoro deitar-me sobre as páginas dos livros. Mas este é o livro que me encanta. E quando entro nele, procuro ver os detalhes e peço a Deus que me ensine a andar de acordo com esse livro, moralmente. Porque eu creio naquilo que nós vamos citar agora. Porque aquilo que nós vamos citar agora em voz alta e sustentando a palavra de Deus em nossas mãos, é o que nós vamos praticar neste momento. E que você esteja atento para as coisas que esse ministro de Deus, este escravo de Deus, pretende falar a você. Porque acredito que durante esta semana, Deus me deu uma palavra certa para esta noite. E nós veremos isso no final desta reunião. Vamos lá, pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Amém. Que a palavra de Deus nos ensine, e se ela nos condenar, abramos o nosso coração para que sejamos corrigidos e sejamos ensináveis ao Espírito de Deus, porque Deus está querendo nos preparar para o melhor. Você acha que uma pessoa desanimada pode produzir alguma coisa de bom nessa terra? Hã? Você desanimaria de seu filho porque ele é um rebelde? Eu sei que em alguns momentos nós temos que entregar as pessoas aos caminhos ou ao caminho que ela escolhe, ou elas escolhem. Chega um momento que não dá para segurar, não é verdade? Mas o amor que nós temos por estas pessoas, nós nunca iremos perder. Não é isso mesmo? Deus nos ama profundamente, ao ponto de ter enviado o seu filho Jesus para morrer na cruz do Calvário por nós. Reconheço que, para alguns, ele já não fala mais, porque não adianta. Mas em vez de ele berrar e gritar, ele chora. Ele geme. Eu creio que a coisa mais difícil é gerar algo. E ver isto que foi gerado se voltar contra aquele que o gerou. Deus nos fez grandes coisas. Pelo menos eu posso dizer na minha vida para vocês que a minha vida é marcada por grandes bênçãos de Deus. Não sou um milionário, não sou rico. Temos dificuldades. Mas eu vejo as bênçãos de Deus na minha vida a cada instante. E como eu, outras pessoas aqui. Você que está em condição financeira melhor, você também vê as bênçãos de Deus na sua vida. Nós não somos melhores porque temos mais, e nem piores porque temos menos. Nós somos abençoados porque temos Deus. Deus do nosso lado. Ele estando do nosso lado, nós podemos todas as coisas, porque é Ele que nos fortalece. Quando uma pessoa quer se animar para a vida, É muito comum que ela vá até um curso. Hoje é costume. Ou compre um livro de autoajuda para ler, para ver se se anima. E na maioria dos cursos, ou literatura dessa espécie, eles sempre estão dizendo que você tem que cuidar da sua espiritualidade. Mas eles têm medo de tocar mais profundamente na questão da espiritualidade. Porque este é um terreno que a maioria desses palestrantes e escritores não entendem. E quando eles falam de espiritualidade, eles sabem muito bem que aquilo que motiva, que levanta uma vida, não é só uma questão de determinação mental. Não é uma questão de positivismo, mas sim de uma boa espiritualidade. Mas uma boa espiritualidade não significa ter uma religião. Qualquer um tem uma religião. E se nós quisermos, nós podemos até criar uma agora mesmo aqui. Podemos mudar nossos conceitos, nossa maneira de pensar, a nossa linguagem e gerar uma religião agora. Em questão de minutos. Podemos alterar tudo, esquecermos este santo livro de Deus. E criarmos alguma coisa nova. Mas jamais faríamos isto, porque nós estamos em terreno santo. E num terreno onde o fogo de Deus está queimando. Onde existe aqui visitações angelicais. Anjos que descem e anjos que sobem. Trazendo sobre nós a presença sagrada do Todo-Poderoso. Que essas palmas sejam para o Santo Senhor. Ele é digno de todo louvor. E quando vocês aplaudirem, não aplaudam o meu discurso. Aplaudam aquele que toca sua alma. Por isso que quando vocês aplaudirem, eu saberei que estarão aplaudindo a Deus, quando existirem no meio de suas palmas palavras de louvor, dizendo amém, Senhor, glória ao teu nome, eu te amo. Então eu saberei que vocês estão louvando a Deus. Nesta noite, eu quero falar com vocês sobre este tema. O conselho divino contra o desânimo. Vocês receberam uma folhinha ao entrar, mas peço que vocês aguardem. Porque se vocês ficarem lendo aí e lendo aqui, nós vamos entrar em confusão. Nós vamos ler um texto das Sagradas Escrituras que está em Efésios, capítulo 3, versos 13 ao 20. Portanto, eu lhes peço que não desanimem por causa dos meus sofrimentos por vocês, pois eles lhes trazem benefício. Por esse meu motivo, eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome. E peço a Deus que da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Peço também que por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. E oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor. Para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com toda a sua natureza. E agora, que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos e o até pensamos. Louvado seja Deus por esta porção das Escrituras. O texto que lemos é uma oração de Paulo para que os cristãos de Éfeso não desanimassem da fé. Éfeso era uma cidade onde nós conhecemos hoje a Turquia, na época chamada, e hoje também, como Ásia, mas naquela época denominava-se Ásia Menor. Ali existia uma igreja próspera, cujo fundador era o próprio Paulo. Paulo, um tremendo de um mestre. Um homem cujo coração era voltado para Deus. E nós não encontramos palavras para descrever isto. Um homem cheio de revelação, de amor pela igreja de Jesus. Jesus fundou a igreja e precisou levantar Paulo para cuidar dela. E Paulo deve ser seguido como exemplo para que cuidemos da igreja de Jesus, porque a única coisa que vai sair deste mundo em meio ao caos que isto irá se tornar será a igreja dele. Jesus disse: eu voltarei outra vez para vocês. Na casa de meu pai há muitas moradas, mas eu vou na frente preparar lugar, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo para sempre. A oração de Paulo me leva a fazer três perguntas, sobre elas eu pretendo nortear toda a nossa meditação ou reflexão esta noite. A primeira: qual é a maior causa do nosso desânimo? Qual é a maior causa do nosso desânimo? A segunda questão é: o que o desânimo pode causar? O que ele nos causa? O que ele nos traz? E a terceira questão é: que conselhos o apóstolo Paulo dá, inspirado por Deus, a fim de que nos mantenhamos animados na fé? Nós desanimamos de muitas coisas. Pessoas estão desanimando agora de seu casamento, filhos desanimando de seus pais, pais desanimando de seus filhos, jovens desanimando de seus estudos, pessoas desanimando da própria vida e se entregando à doença. Eu li um artigo que o Natan me enviou de uma psicóloga, psicanalista, em que ela diz que se você quer salvar o seu casamento, o homem, você tem que ter várias mulheres e você, mulher, vários homens ao mesmo tempo. É desanimador. Desisto da psicanálise. De forma nenhuma. Não é por causa de uma mente absurda que eu vou desanimar de pessoas boas que existem dentro dessa ciência. Dessa ciência que ainda tem que ser desvendada, porque ela é como um universo. Porque quando lidamos com a mente e o coração humano, Deus nos ajude. Não é coisa fácil. E eu há mais de 30 anos sigo nessa roda, ou rota, nessa jornada de lidar com o ser humano. O mesmo que diz para você aqui, é bom, ele dá 2, 3 passos e vai dizer que você é mau. É assim que acontece. O ser humano é instável, ele desiste fácil. Mas por que desistimos? Se o mundo hoje nos apresenta tantos recursos, como eu disse no início, tantas palestras, tantos mestres, tantas ideias e filosofias, hoje o que está mais em voga é motive-se. Mas o que mais vemos são pessoas desanimadas. A maior causa do desânimo, portanto, é o medo. Não é a face, o rosto, o trejeito, a personalidade de alguém. Não é o ambiente que encontramos em um local. Não é a circunstância da vida, é o medo. Mas que tipo de medo? A pessoa teme não achar recursos internos e externos para enfrentar suas dificuldades. O filho está desistindo do pai e da mãe, porque dentro de si ele não encontra recursos para poder lidar com a situação. Assim é o pai com o filho. Assim é o marido com a mulher com o marido, o homem e a mulher com o trabalho, nós na sociedade, em qualquer área e igreja. Nós sempre estamos olhando para dentro de nós. E qualquer curso que você fizer, sempre estará levando você a olhar para dentro de si, a buscar recursos dentro de si. Mas chega um momento em que você olha, você chega a um estado de consciência, de pura realidade, em que você olha para dentro de si e diz: fui vencido. Pessoas morrem antes da hora. Pessoas são derrotadas quando deveriam estar galgando ou caminhando num caminho de pura vitória. Alguns estão passando por um momento de luta e deveriam estar lutando, mas estão buscando, como Saul, alguém que enfie uma espada em seu ventre. Lembra a história de Saul? E não achando ninguém, ele mesmo coloca a espada e cai sobre ela. Covarde. O desânimo, então, por causa do medo, nós não achamos recursos interior, no nosso interior e no exterior. Nos sentimos incapazes. E o que isso tudo nos causa? Só uma breve, mas muito breve lista, porque não daria tempo. Depressão. A pessoa se sente deprimida, desgastada, vencida, caída. Não dorme mais. Chora. Se amargura. Bebe, droga, sexo, perversão sexual. Busca o avesso do prazer. E então ela se acomoda. Ela entra num processo de desvalorização pessoal. Tudo aquilo que era belo na sua estrutura de caráter vai por água abaixo. Ela se descaracteriza. Ela passa a revolver os reveses do passado. A sua mente volta aos anos e ela chora lá atrás, em vez de chorar o seu presente e lutar. Ela perde o foco e os alvos de sua vida. Estou enganado. A pessoa simplesmente para e passa a viver no fel da amargura. Reclama de tudo. Reclama do cachorro que late, do gato que mia, do papagaio que fala. Do marido que não fala. Ou da mulher que fala muito. Reclama de tudo. É uma pessoa desanimada, depressiva. Ela não percebe. E ninguém percebe. As pessoas não se dão conta de que estão doentes aqui e aqui, na mente e no coração. Coração é um termo poético que nós usamos para dizer sobre a vitalidade. Ela é doente em sua vitalidade. Ela está sem força para lutar. Você desanimou do seu trabalho e não sai de lá porque você depende do dinheiro. E você chega lá todo dia triste. Você desanimou da sua casa e chega lá todo dia triste. Põe a chave na porta e... Você vai olhar para o seu marido e já sabe. Você chega na sua casa e o ritual sempre é o mesmo. Primeira coisa, ir para a cozinha. Abrir geladeira. A maioria faz isso. Vocês estão comigo? A vida se transformou numa chatice. Mas o efeito mais funesto do desânimo é aquele que nele cai. É aquele que nele cai, não reconhece como uma tentação ao pecado. Se você soubesse, Deus não aprova o desânimo. Deus não abençoa a pessoa desanimada. Quando você disser, não aguento mais, Deus lhe dirá, me diga as razões. Se eu estou dirigindo sua vida, diz Deus, por que você desanima? Você entende a razão de estar onde está? Você sabe por que eu o coloquei onde você está? Você entende por que nasceu na família que nasceu? Você entende por que está neste país? No filme Ben-Hur, há uma cena em que Pôncio Pilatos, ainda em Roma, diz: ah, eu preciso festejar aqui em Roma, porque vou ser enviado para a Judéia. Imagine, quem é que consegue viver naquele lugar? Então Ben-Hur olha para ele e diz: o judeu. Quem consegue viver no Brasil? Disseram para mim nos Estados Unidos. A resposta é simples: o brasileiro. Quem consegue viver na Índia? O indiano. Quem consegue viver nessa selva? O índio. Se você não aprender a ser feliz onde estiver, se você não aprender a ser feliz onde estiver, você estará acabado. Mas você só poderá ser feliz no lugar onde está, quando você entende as razões da sua espiritualidade. Isto é, os propósitos de Deus. Não procurar entender os propósitos de Deus é um grande pecado. Porque você começa a bater cabeça. Você começa a buscar seus próprios interesses, a prejudicar a si próprio e a terceiros. Sua família, por exemplo. O desânimo é uma das ciladas mais perigosas que Satanás pode armar para um filho de Deus. Em outras tentações, nós podemos ver claramente o quê? A cilada e a cara do inimigo. Mas no desânimo, vemos-nos a nós mesmos como derrotados. Você está andando numa rua e vem uma Miss Alpha Centauro. E ela olha para você e dá uma piscada. Aí você diz: eu sou casado. Você vê a cilada. Mas você pode dizer: não sou de ferro. E cair na cilada. Você pode ver uma quantia de dinheiro dando sopa ali, uns 10 maços de um palmo de altura de notas de 100 reais. Ninguém, não tem uma câmera. Você diz: Deus, muito obrigado. O Senhor mandou do céu esse dinheiro para eu pagar minhas contas e nunca mais trabalhar. Mas que Deus maravilhoso que me dá uma aposentadoria sem o governo me ajudar. Não serei um peso ao governo. Você vê logo a cara da cilada. Mas e no desânimo? O que você vê? Não existe nenhuma voz. Aproveita. Não existe o que aproveitar. Você só enxerga o quê? Ruínas. E você está olhando para dentro de si e está dizendo: miserável homem que eu sou. Você começa a ler então os livros, levante-se, erga o queixo, dá um grito, ha! Visualize o futuro. Abra os olhos. Você é uma nova pessoa. Sou uma nova pessoa. Daqui a pouco você sente o peso de novo. E a sua situação vai piorando. Falta-lhe estrutura. Não se iluda com os princípios de Napoleon Hill e pessoas como essas, que tentaram passar às pessoas como você pode ganhar dinheiro. Vá trabalhar. Ajude as pessoas e aprenda como lidar com as finanças do ponto de vista de Deus. No desânimo, nós não vemos nenhuma vantagem, só nos vemos derrotados. O inimigo se esconde e zomba enquanto nós somos destruídos interiormente. Você olha para o teu marido e faz assim. No primeiro dia. No segundo dia, ou marido ou mulher, ou pai ou filho e vice-versa. Olha um para o outro. Você já está ofegante? No terceiro dia, fobia. No quarto dia, ódio. Quem está sendo prejudicado é você. Jesus, então, veio para reativar a nossa fé, esperança, coragem e amor em um Deus maravilhoso. Um Deus capaz de nos mostrar um caminho para sair de todas estas situações psicológicas e espirituais negativas que nos levam para a ruína e a destruição. Você é um privilegiado por estar na presença de Deus, onde Deus está usando este instrumento para falar: existe solução à sua vida, porque existe um caminho alto, elevado, santo, puro, eterno e cheio de luz. Jesus escolheu homens para serem valentes. E um deles foi o apóstolo Paulo, que nos deixou um legado de confiança em um Deus que sempre sabe o que está fazendo. Eu não estou aqui porque caí de paraquedas. Eu estou aqui pela vontade de Deus. E se estou enfrentando algum desafio, algum problema, eu olharei para Ele e direi: Pai, Tu sempre sabe o que estás fazendo. Eu não preciso orientar Deus. Eu não preciso ensiná-lo em nada. Eu tenho provas de que Ele existe. Não posso provar verbalmente, Mas se eu puder escrever linhas acerca da minha vida, em cada uma delas eu verei o seu amor. E como diz uma velha canção, se todo o universo fosse tinta, ou se todo o céu fosse tinta, e eu usasse para escrever o amor de Deus, o céu desapareceria, porque não haveria tinta o suficiente para explicar tamanha graça, tamanha bondade e grandeza. Vença o desânimo antes que ele vença você. Reconheça o seu estado atual. Pense no que poderá vir a ser. Uma pessoa sem foco ou uma pessoa com foco? Hã? Uma pessoa disposta ou indisposta? Uma pessoa azeda ou uma pessoa com bagagem? Uma pessoa em que os outros olham e rejeitam, ou uma pessoa admirada, em que as pessoas param para cumprimentar, abraçar e até ouvir? Siga o modelo bíblico de uma vida vitoriosa, Jesus. Mas ele morreu na cruz. Aquilo fez parte de um plano. Ele ressuscitou. Ao terceiro dia, ele ressuscitou e venceu a morte. Paulo, então, dá aos Efésios conselhos de confiança e coragem em Deus por meio da fé em Cristo Jesus. A Bíblia diz que o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Então vou falar, e estou falando com pessoas que querem ser corajosas. Eu não sei a tua situação, o nível, o grau, a porcentagem, eu não sei o balanço, mas lhe digo, não jogue a tua coragem fora. O conselho divino através do apóstolo Paulo contra o desânimo, vamos vê-lo. Primeiro, seja espiritualmente forte, isto é, valente e animado. Ele diz isso no verso 16. Peço a Deus que da riqueza da sua glória, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Você não pode criar espiritualidade, porque essa força vem de Deus. Toda essa riqueza, essa bondade vem de Deus. Toda a graça, toda a virtude vem de Deus. Por meio do Espírito Santo. Ela não vem de um esforço mental positivo. Como nós podemos então ser mais fortes espiritualmente falando? Como podemos? Paulo diz em Efésios 6, verso 10, o seguinte, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo como? Unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Não existe espiritualidade sem unidade com Deus. Não existe bênção nenhuma se você não estiver unido com Deus. Não existe vida nenhuma se você não estiver buscando unidade com Deus. É mentira. Se você vier aqui e achar que eu estendendo a minha mão e os abençoando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vocês saem daqui abençoados, é mentira! Vocês só serão abençoados se saírem daqui de cabeça baixa, mas radiantes no Espírito, porque estão humildes diante do Pai e levando a presença grandiosa e poderosa do grande Criador do céu e da terra. Se você aprender a se unir, você vai entender os teus caminhos errados. Porque a espiritualidade começa a cobrar. Você nunca irá entender que ao deitar-se com uma prostituta está errado. E que a prostituta ao vender seu corpo está errada. E quando um homem beija um homem, uma mulher beija uma mulher, estão errados. Se eles não estiverem unidos com o Senhor. Porque você nunca levará o teu Senhor a tal nível de imoralidade. Um filho nunca entenderá que desonrar seu pai é um pesadelo na sua vida futura. Porque a sua espiritualidade, a sua unidade com Cristo jamais o levará a desonrar aqueles quem o gerou. Você desanimar dos caminhos do Senhor, jamais isto aconteceria. Desprezar a igreja de Deus, jamais isso aconteceria. Dizer, não tenho mais vontade, jamais aconteceria. Porque aquele que habita em você é que gerou este caminho, trouxe para dentro dele e não quer perdê-lo. E jamais diria a você, chega. Essa voz que está dentro de você está sempre dizendo, busque mais, aprofunde-se mais, vença o medo. Não existe síndromes que possam prender aquele que está em Cristo Jesus, porque nós podemos realmente todas as coisas naquele que nos fortalece. Segundo, que Cristo viva no seu coração pela fé. Peço que por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. Este é o conselho de Deus, não é levante. Primeira coisa, cuide da sua espiritualidade. Una-se a meu filho Jesus, a quem eu enviei para levantar você. Você não consegue se levantar diante dos homens, porque se você se levantar, eles vão encontrar um meio de te abater. Sempre existe alguém tentando te derrubar. Sempre existe alguém tentando te jogar para baixo. E às vezes é você mesmo. Como você adquire fé? A fé vem por ouvir. O quê? A mensagem. Que tipo de mensagem? A mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Quanto mais você ouve e mais guarda, aquilo vai entrando, vai formando como se fosse uma bomba, E a Bíblia chama isso de dunamis, que deu origem à palavra dinamite, que a Bíblia usa a palavra poder. Quando você ouve, vai gerando dentro de você poder. É como uma locomotiva, vai jogando lenha, porque a sua boca está aberta, o fogo já está lá. O Espírito já está em você, a palavra está sendo lançada, e se você ouvir a palavra de Deus que sai por meio deste servo de Deus, o fogo vai queimando e vai gerando poder. Você nunca sairá da situação do pecado, do erro, se não ouvir a palavra de Deus. Você não abandonará a sua imoralidade, seus erros que desagradam a Deus e a sua família, se você não ouvir com atenção o que Deus lhe diz. E tudo que Deus nos diz é a respeito da pessoa de Cristo, porque Ele é a pessoa que teve a vida mais vitoriosa sobre a face da terra. E a prova é que a morte não venceu. E nós acreditamos, porque Ele assim ensinou, que Ele está em nosso meio. E se não fosse pela vida dEle e presença dEle, eu não conseguiria pregar a vocês o que estou pregando. Eu estaria dizendo: vem, quem tem 500 reais, entra aqui porque Deus vai te dar 5 mil. Quem tem 1.000, Deus vai te dar 10 mil. Quem tem 2.000, Deus vai dar 20 mil. É o que esses caras fazem. E vocês me julgam perverso porque eu falo disso tudo. Vocês estão enganados, vocês não entendem o coração do seu pastor, que está tentando defender um rebanho, e vocês estão contra mim. Bando de víboras, hipócritas. Vocês deveriam amar a casa de Deus e defender o que Jesus ensinou, porque o que Ele nos deixou é que nos levará para a vida eterna. O seu dinheiro sujo não compra a graça de Deus. Quando Deus nos ensina a dar o nosso dinheiro, é porque isto revela que nós somos obedientes e praticamos o maior sacrifício nosso, porque o dinheiro é a única coisa que a gente gera neste mundo. Tanto queremos. Porque se você não tiver dinheiro, você não dá escola ao seu filho, você não dá conforto à sua família, você não se locomove, você não faz nada. E Deus diz: faça a prova de mim. E Deus não pede todo o nosso dinheiro. Qual é o próximo passo após adquirir fé? Diz Deus: não se engane, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Quando você ouve algo, ponha em prática. Deus está dizendo: você não desanime. E você diz: não adianta, comigo não adianta. Ponha em prática. Deus, me ajude a não desanimar. Me ajude a ser uma pessoa animada. Eu tenho que mudar certas coisas. Ajude a mudar dentro de mim certas atitudes, certos pensamentos, para que eu seja uma pessoa diferente. Deus está falando com a gente. Terceiro, eu estou tentando ser mais rápido que eu posso. Esteja enraizado e alicerçado em Cristo, que é o fruto do amor de Deus. E oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor. Quem mais expressou amor nesta terra do que Jesus? Portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele, estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre Ele e se tornem mais fortes na fé. Sobre o que nós construímos nossa vida? O que eu vejo é que nós construímos nossa vida sobre a mágoa, sobre o rancor, sobre o ódio, sobre a ira, sobre a insegurança, o medo, os ciúmes, a inveja, a prostituição, a sensualidade. Ao descaso, construímos nossa vida sobre o descaso. Olhamos ao nosso redor e não nos importamos sobre o que está acontecendo. Só nos preocupamos com nós mesmos. Se o nosso trabalho está bem, se eu estou com boa saúde, mas se tudo ao redor não estiver bem, o seu trabalho não estará bem. Se as pessoas não estiverem bem e você estiver bem, elas vão tentar roubar você ou vão injuriar você. Como eu não estou bem e você está? Você é ladrão. Esse cara está arrumando algum jeito. Não é possível que ele esteja bem e todo mundo mal. Eles não entendem a bênção de Deus. Mas quando você se esquece da bênção que Deus te deu e de como você foi abençoado por Deus, tudo começa a se voltar contra você. Aquilo que era uma bênção se transforma em uma maldição. Eu espero que você tenha fôlego para estar me aguentando. Construam sua vida não sobre essas bobagens. E a palavra de Deus diz, Walter, construa sua vida não sobre o medo. Não sobre o desânimo, Walter. Não construa sua vida sobre a sua maneira de pensar. Mas construa sua vida sobre aquele que não se abala. A rocha do povo de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus ensinou que quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva e ela ficou lá. Veio o vento e ela permaneceu lá. Quem constrói a sua vida sobre Jesus está sempre lutando. Ele passa pelo vale, o Senhor está com ele. Ele vai para as alturas, o Senhor está com ele. Ele corre e não se cansa. Ele anda e não se fadiga. Ele é como uma águia que voa, porque a sua esperança no Senhor não morre. Pelo contrário, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Não perca a tua esperança. seja um homem sábio, uma mulher sábia. Quarto, creia no amor de Cristo que vai além das suas limitações humanas. Versículo 18. Para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Até onde você suporta? Qual é o seu limite? Você diz, eu vou ficar louco, eu vou acabar com a minha vida, eu vou... Não! Se você compreender as dimensões do amor de Cristo, você vai até onde você jamais esperou ir. Porque Deus gera em você paciência, fé, alegria, domínio próprio. Eu vou matar, eu vou ter hoje o meu dia de fúria. Não. Você vai confiar em Deus e vai andar pelos vales, acreditando que basta o Senhor dar um sopro, se você estiver no deserto, ele florescerá. A Bíblia diz, mas o amor de Deus, o Senhor, por aqueles que o temem, amam e respeitam, dura para sempre. O amor de Deus para com aqueles que o respeitam, que colocam Deus no seu caminho, sempre estará lá. Você diz, hoje eu mato esse homem. Deus lá dentro, o amor de Deus leva a um ponto onde você não quer ir, e você vai dizer, hoje eu vou amar mais este homem. Hoje eu vou amar mais a minha esposa. Hoje eu vou amar mais meu pai. Hoje eu vou amar mais meu filho. Por que as pessoas chamam o cristianismo de ignorância? Se é um ensino que ao longo do tempo levou os homens a irem além do que eles poderiam chegar. É o ensino de Cristo que transforma você em alguém especial. É alguém que traz valor, um valor que você não encontra em lugar nenhum. Minha vida está cheia do Espírito Santo nesse momento. E eu transmito a você, pelo poder do Espírito Santo que está em mim. E digo que você é mais do que pensa que é. Mas você sempre está se recusando a andar com Deus. Você prefere perversidades, fofocas, brigas. Deus quer levar você além. Eu não suporto mais. Deus vai conduzir você a uma situação em que você vai suportar e acreditar no seu amor. Quinto, vivencie o amor de Cristo, pois isso fará com que você fique repleto do próprio Deus. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês
venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza.
Quando você resolve acreditar nesse amor, na sua espiritualidade nova, em unidade com Cristo, quando você se enraiza nele e começa a construir sua vida nele, quando você crê que o amor dele o leva além do que você pode ir, significa o quê? Deus começa a se derramar na sua vida. É tudo que você quer, é tudo que o homem quer.
As pessoas acreditam que vão conhecer Deus depois da morte, mas Deus diz não, eu me faço conhecido agora, àqueles que me amam e me respeitam. Louvado seja o Senhor. Deus quer se revelar a você. A Bíblia diz, porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas do seu amor, com bênçãos e mais bênçãos. Somos abençoados com a riqueza. Esse amor traz riqueza, traz força para você ir adiante. E por fim, confie no poder de Deus que age em você. Uma vez que a natureza de Deus está em você, confie, ela vai dirigir sua vida. O livrinho, a palestra, levante. Abra os olhos. Faça uma cara feia para a vida. Grite! Ah! Relaxe. Feche os olhos. Pense no futuro melhor. Abra os olhos e veja.
Tá tudo igual.
Deus diz, você quer ser diferente? Eu vou arrebentar você. Eu vou desconstruir você com uma nova espiritualidade. Antes você tomava conta total da sua vida, mas agora você vai se submeter ao meu filho Jesus. E você vai construir sobre ele uma nova vida. Você vai crer que Ele pode levar você além dos seus limites. Ai, perdi o emprego, o que que eu faço agora? Eu estava pronto para casar. Não casa. Arruma outro emprego. A mina espera. Ela vai aguardar. A Sara ri. Vocês vão me dar uma bengalada, não é? Então, Deus irá prover. Não vi um justo sequer mendigar o pão. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma de suas necessidades por meio de Cristo Jesus. Você está agora querendo dar fim, parar sua vida. Olha para trás, você só chegou aqui porque Deus te abençoou. É como diz a Bíblia. Nós estamos aqui porque fomos abençoados por Deus. Até aqui o Senhor nos ajudou. você vai vivenciar o meu amor do meu filho, e então eu vou me derramar sobre você e vou agir sobre a sua vida para mostrar algo a você que você nunca consegue enxergar. Eu não entendo o meu, não é monto, o meu momento. É que de vez em quando eu diminuo as palavras, só para ver se vocês estão prestando atenção. Eu não entendo o meu momento, mas entendo que Deus está agindo de forma estranha e preciosa. Se você é uma pessoa de Deus, você pode não entender tudo o que está acontecendo com você, mas você agora é capaz de entender quem Ele é. Deus é o Senhor. Deus é aquele que dirige a vida. Deus é aquele que ilumina o nosso coração. Ouviu bem? Deus é o nosso Pai. Ele é meu Pai. Eu só posso acreditar que Ele é meu Pai se o Espírito de Deus estiver agindo dentro de mim. E se Ele é meu Pai, Ele é amor, porque Ele me gerou. O que eu não podia ser, Ele fez. O que eu não podia fazer, Ele fez. O que eu não podia criar, Ele criou. Eu sou aquilo que a Bíblia diz. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Que Deus conduza a minha vida na sua vontade, porque o modo divino de agir vai muito mais além do que eu posso pedir ou imaginar. Talvez você estivesse pedindo assim: ai Deus, agora mata o meu marido, agora dá uma soneca nele, então, de uns 3 meses. Oh, Jesus Cristo, me dá uma casa melhor. Eu não aguento mais tanta goteira. Eu durmo de guarda-chuva, eu durmo debaixo de uma capa. Eu já fiz até uma cabana de plástico. Ah, Senhor, eu não aguento mais. Quando eu abro a torneira, não sai água. Ela mostra a língua. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais o meu trabalho, me arrume outro trabalho, me arrume, Senhor, me livra daquelas coisas que estão, me livra dos meus inimigos, me livra das coisas chatas da vida, me livra, você está pedindo coisas e Deus não está fazendo, por quê? Porque Ele está fazendo algo muito maior do que você está pedindo e imaginando. Eu já vi cristãos pedindo assim: Deus, me dá poder, me dá poder. E Deus diz: ai, filho, como eu gostaria, mas não é o poder que você quer. Se eu der o poder que você quer, você vai ficar um Hitlerzinho. O poder que eu vou te dar é acabar com a tua vida. É destruir essa personalidade falsa, hipócrita que você tem. É encher você de verdadeira fé. É dar um nó na sua língua para que ela vá só até a pontinha da boca. Eu vou passar o teu cérebro a ferro um pouquinho, para ver se ele achata, porque está muito inchado. Está com muita imbecilidade lá dentro. Eu preciso esgotar um pouco. Parece o piscinão isso.
Quem está no exterior está ouvindo o que a gente fala, porque tem muitas pessoas que ouvem essas pregações no exterior. E eles não estão acostumados com piscinão, porque moram muito tempo lá fora. Piscinão é que quando dá enchente aqui, todo aquele esgoto, aquela água suja, vai para um lugar, um reservatório, para evitar enchentes. A câmera. Então, aí, veja só. A palavra de Deus diz que quando Abraão tinha 99 anos, imagine, o Senhor Deus apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, Abraão. Viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. O que Deus pediu a ele? Uma vida de comunhão e obediência aos conselhos de Deus. Por quê? Porque eu vou te dar um filho. 99 anos. Vocês devem imaginar por que que eu estou olhando para cá. Imagine, Sara, minha velha, vem cá, minha florzinha. E ela: ai, Abraão, para com isso, que é isso? Ai, ai, que história. E para de me pegar, para de me pegar. Não, minha velhinha, vem cá. É agora que a coisa vai pegar, o bicho vai pegar. Você não sabe o que Deus falou comigo, minha velha. O quê? O que foi? Nós vamos ter um... Você vai ter um bebê. Ah. Diz a Bíblia que Sara riu. Imagine. Ele com 100 anos e ela com 90, vamos dizer assim. Como é que deve ter sido, né? Não tinha Viagra. A Bíblia diz que eles não tomaram nenhum tipo de erva. Foi uma ação de Deus mesmo, sobrenatural. Foi a promessa de Deus. A Bíblia diz que Abraão creu contra a sua esperança. Ele olhava para si e o que via? Não riam. Mas ele acreditava. Sara, com aquela burca. Ai, Abraão, você estava terrível hoje. E Abraão olhando para ela. Mascando um damasco. Amanhã tem mais baby. Então você imagina
o que Deus fez.
Apesar da idade avançada, Abraão se tornou o pai de Isaac por promessa divina, através de uma vida de comunhão e obediência a Deus. Ele não desanimou, mas animou-se pela fé em Deus. Você está aqui hoje e ouviu esse pregador. E o que você está fazendo da sua vida? Viva uma vida de comunhão com Deus e de obediência. Não se entregue, nunca. Na minha vida, por várias vezes, tentaram me derrotar. Conseguiram? Nunca. Eu sou uma pedra de sapato. Ou no sapato de alguns. O duro só é aguentar o chulé. Mas em nome de Jesus, você vai adiante. Se Deus é por nós, contra nós. Seja obediente. Pegue isto que você tem nas mãos. Leia, releia. Ore durante a semana sobre essas coisas. Diga: Deus, como eu estou errado, me perdoe. Eu pensei que espiritualidade fosse ter uma religião, mas hoje eu entendo que é ter relacionamento com Jesus. Ame o Senhor, não se afaste dele, e coisas vão mudar primeiro dentro de você, antes das coisas exteriores começarem a ser mudadas. Primeiro você tem que ser um bom pai aqui. E então, pelas suas atitudes, seus filhos olharão para você e dirão: eu me enganei, você é um bom pai. Você tem que ser um bom marido aqui. E então a esposa virá e dirá: você é um bom marido. Você seja um bom patrão aqui. E todos aqueles que estão sobre a sua orientação irão reconhecer isso. Seja um escravo de Deus. E Deus mesmo vai dizer: eu tenho alegria em você. Porque a Bíblia diz: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, porque no tempo certo Ele te exaltará. Que Deus os abençoe.